Salmo 30. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio, protetor em vossas mãos. Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvarei. Ó Deus fiel, ao redor todas as coisas apavora. Ouço muito cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar-me a vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu em mim confio e afirmo, só que vós, ó meu Deus, eu entrego em vós vossas mãos. O meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salmo 30. Palavra do Senhor.
Obrigado, Dr. Mauro, senhor secretário, proceda a leitura da síntese da anterior, bem como projetos e correspondências.
Obrigado, senhor presidente, bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve escrito para o uso da palavra. No grande expediente, usará a palavra os vereadores Antônio Gomide, Thaís Souza, Leandro Ribeiro, Jackson Charles e Domingos Paula. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação de requerimentos. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Leandro Ribeiro, professora Geli, João da Luz, Lélio Alvarenga e Jackson Charles. Nas comunicações, usar a palavra o vereador Lélio Alvarenga. Sem mais nada a ser tratado, a senhorita vice-presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 28 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do Ministério da Educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, endereçada encaminha o conhecimento da liberação de recursos financeiros para o município. Correspondência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, na pessoa do Tenente-Coronel Daxon Lima Almeida, que encaminha informação sobre o retorno da 2ª Viatura da Patrulha Maria da Penha, na cidade de Anápolis, em resposta ao requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Requerimento endereçado à chefia de gabinete da Governadoria, do Frederico Jaime Filho, que encaminha a resposta sobre solicitação de aumento do contingente para o 6º Distrito Policial do município e contratação de um delegado titular em resposta ao requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, que também encaminha da chefia de gabinete do Frederico Jaime Filho, informação sobre a instalação de postos policiais em todas as entradas e saídas da cidade em resposta ao requerimento de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Requerimento endereçado da Saneago, do senhor presidente Jales Fontoura de Siqueira, que encaminha informação sobre a implantação de rede de esgoto na Vila São Vicente, em resposta ao requerimento do vereador Luzimar Silva. Endereçado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, na pessoa do Daniel Silva Fortes, que encaminha informação sobre limpeza e retirada de entulhos e colocação de placa de proibir jogar lixo nas proximidades da Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa, no distrito de Interlândia, em resposta ao requerimento do vereador Tele Júnior. Da CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, na pessoa do senhor Carlos César Savastano de Toledo, que encaminha informação sobre instalação de faixa de pedestre na rua 35, em frente à escola Sonho Meu, bairro Recanto do Sol, em resposta ao requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Também da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, que encaminha informação sobre instalação de faixa de pedestre com botoeira na Avenida Divino Pai Eterno, Vila Góis, solicitado alteração de rota de linha de ônibus Vila Góis em resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 10 de 2018, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e técnico em optometria e possibilidade de contratação desses profissionais pelo município e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 11 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a prioridade de atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Terceiro projeto a ser lido, projeto de lei ordinária 12 de 2018, também de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o direito de utilização das vagas preferenciais nas vias públicas, estacionamentos públicos e privados de estabelecimentos comerciais por pessoas com transtorno de espectro autista no âmbito do município e da outras providências. São esses projetos a serem lidos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dante Ribeiro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos da imprensa aqui presente. Quero cumprimentar também os nossos nobres pares vereadores. Quero também cumprimentar todos os ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. É um privilégio e um prazer poder estar aqui nesta manhã fazendo uso da palavra no pequeno expediente. Ontem, por motivo justo, por questões de saúde na minha família, não pude estar aqui presente na nossa sessão, mas encaminhamos aqui a nossa justificativa e também trouxemos o documento comprovando a nossa ida ontem em Brasília para que minha filha pudesse fazer o seu exame, tão esperado exame. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, na tribuna, e é com muita alegria que eu quero aqui dizer a todos os ouvintes da Rádio Manchester, como já disse, de todas as comunicações. E recebemos também um convite, vindo ali da parte do Hospital Evangélico, aonde hoje à noite estará sendo inaugurada ali a unidade de combate ao câncer de Anápolis, em Anápolis, no Instituto, de apresentar mais nova instituição especializada em oncologia, que convida para a inauguração do serviço de quimioterapia do Hospital Evangélico Goiano. E eu fico feliz, Geli, de poder saber que na nossa cidade mais uma unidade está sendo agora inaugurada na nossa cidade para fazer esse trabalho, a quimioterapia. Que muitas pessoas que precisam deste serviço, que não tem opção, tem que fazer e que possa ter oportunidade. Eu espero que, com a abertura agora de mais esse espaço aqui na nossa cidade, no Hospital Evangélico, possa mesmo abrir oportunidade para muitas pessoas que necessitam. E eu sei do amor que o pessoal do Hospital Evangélico, tanto o doutor Ernei de Pina, como seu irmão Edmo de Pina, doutor Joseval e os demais que fazem parte, possa mesmo se conduzir pela situação de muitas pessoas que necessitam de passar por esse trabalho para o seu tratamento, que é a quimioterapia. E isso me deixa muito feliz, porque muitas pessoas saem daqui para ir para Goiânia para fazer esse trabalho no Hospital do Câncer. Nós já temos também aqui o OA, o Hospital aqui de Anápolis, ali que faz, que é uma ramificação do Hospital do Câncer de Goiânia, do Araújo Jorge, onde também é feito ali o trabalho da quimioterapia, por sinal faz muito bem. E eu vejo muitas pessoas que passam por essa dificuldade, que é a questão, João da Luz, do câncer. Como está incidente, está tendo casos de câncer na nossa população. É nas mulheres, nos homens, a idade não está mais, todos. Sempre são os homens, são as mulheres que estão passando por essa consequência e quem sabe uma predestinação que vem sofrendo com essa enfermidade do câncer. E hoje nós teremos então a inauguração da única ali no Hospital Evangélico, estarei ali presente. Mas eu espero que de todas as partes, quanto do Hospital Evangélico, como também da Prefeitura e do SUS, possa mesmo abrir a oportunidade para que eles, os pacientes que necessitam da quimioterapia, possam ter a oportunidade de fazer o seu tratamento, porque é um sofrimento. Eu pude ver pessoas agora com mais de 20 anos, 19 anos, sofrendo com um tumor, câncer no seio, né? E sofrendo. E eu vi uma menina que nem casado era, com 19 anos, detectado com câncer no seu seio, e tendo agora que fazer seu tratamento. Para não dizer, agora, a nossa amiga aqui que trabalha com a Geli também, deu a situação, ter que fazer a remoção e fazer seu tratamento. A nossa secretária que trabalha comigo também foi detectada no seu seio, então a situação é complicada. E só sabe o que é importante a questão da quimioterapia para prosseguir o seu tratamento é quem tem na família, ou quem passa, ou quem está sentindo o problema da enfermidade do câncer. Por isso eu deixo aqui meus parabéns ao Hospital Evangélico e espero que possa mesmo atender a nossa população, na medida do possível, abrir as portas para que muitos possam fazer o seu tratamento na questão da quimioterapia. Obrigado, senhor presidente.
Eu sei que o tempo terminou, mas eu quero só em um minuto.
Pequeno expediente.
É pequeno expediente, não tem a parte.
Ah, desculpa, moral. Desculpa.
Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado duas vezes, né? Primeiro, por dar a oportunidade da fala e segundo, por ter atendido a nossa reivindicação aqui no plenário ontem. Vou começar aqui cumprimentando as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela TV, as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester. E dizer, senhor presidente, ontem na parte da tarde, eu estava fazendo uma visita ali no centro, e depois, o vereador Mauro volta umas 6 horas já, descendo ali a Miguel João, eu parei ali para comer um pastel, junto com o Zé de Lima e um caldo de cana, e fui abordado pelo proprietário ali, aonde nos diz que aqui nessa casa, frequentemente, a vereadora Vilma Rodrigues frequentava muito aquele ponto ali, né? E ficou de usar essa tribuna, de usar essa casa de lei aqui, para poder fazer uma mensagem honrosa àquela família que presta um serviço ali naquele local há mais de 40 anos nessa cidade. Agora, nesse mês, faz 40 anos que ali, naquele local, tem caldo de cana, beijinho doce, né? E eu disse ao Carlos Henrique, que é o filho do proprietário lá, que eu iria usar essa tribuna da casa aqui para poder fazer uma menção honrosa àquele estabelecimento ali, em nome da vereadora Vilma Rodrigues, que está em recuperação, mas que graças a Deus está recuperando muito bem, que eu iria, Lery, usar essa tribuna aqui, porque aonde um vereador ele faz o compromisso com a população, se ele não puder, os outros 22 vereadores que aqui está, com certeza, ajuda e falará em seu nome. Então, eu quero aproveitar, né? Em fevereiro de 1978, começou-se ali naquele local esse trabalho de caldo de cana e pastel. E tornou tradição da nossa cidade. Tornou tradição da nossa cidade. Né? Porque eu acho que praticamente quase todos, Ana Paulino, que passa ali no comecinho da Miguel João, já parou ali no caldo de cana, beijinho doce, para poder ou comer um pastel, ou tomar um caldo de cana, ou até mesmo sentar ali naquela pracinha para poder conversar. Poucos dias estava lá, eu, o vereador Luzimar, o vereador Teles, né? A gente estava conversando e sentou ali. Já tinha fechado, mas nós aproveitamos aquele espaço agradável, onde tem um pezinho de limão, uma pracinha bem agradável, e estava conversando. Né? Então,
parte,
assim,
vereador.
Há uma parte, vereador Leandro.
Obrigado pela parte, vereador Domingos. Não poderia deixar aqui te parabenizar o pastel e caldo de cana, beijinho doce. Veja ali, junto à população ali, o Carlos Henrique Carniello, que é filho do seu Amazias Lino de Souza, finado seu negro, grande amigo. Dona Neide Maria Carniello de Souza, que todos os dias está lá com aquele sorriso atendendo a gente. Eu que sou um dos fregueses. Tem o Marcelo e a Luciana também, que é irmã do Carlos Henrique. Então fica aqui os cumprimentos a essa família Carniello pelo grande trabalho, pela tradição ali naquela praça ali, no caldo de cana, beijinho doce, há 40 anos ali, vendendo um bom pastel e um caldo de cana. Isso que é a nossa cultura, tradição, né, das famílias que se instalaram ali há 40 anos atrás e até hoje estão com comércio ativo ali. E o melhor pastel da cidade. Um grande abraço, parabéns aí, Carlos Henrique.
É verdade. Dá uma parte ao vereador Teles também.
Domingos, nobre colega, e bem lembrado aquele lugar, eu me recordo do meu terceiro ano, famoso terceirão, que eu fazia ali no antigo colégio Einstein, e tinha um intervalo da aula, a turma inteira subia e fazia o lanche ali. Então, eu frequentei diariamente ali. E quando a gente se encontrou aquele dia, Domingos, com Luzimar, com certeza, isso aí foi no ano 2002, Maurão. No ano 2002, formando em 2002. Então, com certeza, é um lugar que é uma tradição em Anápolis. Parabéns à família, descrita pelo Leandro Ribeiro aqui, já os nomes. Então, com certeza, acho que Anápolis inteiro já provou daquele sabor, né, presidente Hamilton? Anápolis inteiro já provou, mesmo quem faz dieta, aquilo ali é um alimento bastante saudável, é uma forma, o caldo de cana, né, que é uma tradição, com certeza traz uma energia muito boa para o dia a dia. Então, ficou como tradição passar por ali, fazer um lanche e continuar a jornada do dia. Devolvo a palavra, Domingos.
Obrigado. E assim, o seu Amazílio, conhecido como Nego, ele, ao adquirir aquele local e fazer isso, ali, o vereador Ender pôde também ajudar a sustentar a sua família, dar estudo a seus filhos, tudo naquele local ali. Isso aí mostra a importância desses locatário, permissionário que tem na nossa cidade, que muitas vezes ao longo da data os prefeitos têm ajudado a população a destinar uma área para esse pessoal trabalhar. A prova maior disso é essa ali, né, do seu Nego, que já tem 40 anos, um negócio de família, né, um negócio de família, aonde seu Amazílio já faleceu, mas ficou sua esposa, né, a dona Maria, junto com seus filhos, tomando conta do negócio de família. E assim, e é um momento até oportuno, porque hoje, no dia 28 de fevereiro, também é aniversário do seu filho, né, o Carlos Henrique, que está aqui para poder estar recebendo essa pequena homenagem da Câmara Municipal, através da vereadora Vilma Rodrigues, que não está aqui, mas eu estou representando ela aqui, o vereador Domingos Paula de Souza, junto com todos os outros vereadores dessa casa. Uma parte da vereadora Geli.
Vereador Domingos, eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa e cumprimentar aqui também Carlos Henrique, toda a família que atende tão bem ali num local com um lanche tão saboroso, como é o caldo de cana, com pingos de limão, né? E um pastel saboroso, sem dúvida nenhuma. Cumprimentá-los cumprimentar todo o trabalhador. E o objetivo dessa casa é esse mesmo, vereador Domingos, é exaltar as pessoas que trazem essa tradição, conserva a história da nossa cidade e traz progresso, sem dúvida nenhuma. Parabéns a toda a família que tão bem atende a nossa sociedade. Obrigada, vereador.
E o nosso objetivo aqui nessa casa, ao fazer essa homenagem ao caldo de cana beijinho doce, qual eu falei com o nosso presidente, vereador Hamilton Batista, que de pronto já nos atendeu, é de homenagear todos os permissionários anapolinos que têm o seu local de trabalho nesse município. Então, Carlos Henrique, essa pequena homenagem da Câmara Municipal, representada por você, comerciante ali, representando todos os comerciantes anapolinos. Obrigado, senhor presidente, e gostaria de chamar o Carlos Henrique para a gente poder entregar essa homenagem, convidar os vereadores que gostariam de participar, convidar a professora Geli para fazer a leitura da honraria ao Carlos Henrique.
Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis, pela iniciativa do vereador Domingos Paula, confere certificado de honra ao mérito a Amazias Lino de Souza, em memória, e Neide Maria Carniello de Souza, pelos 40 anos de funcionamento do Pastel e Caldo de Cana Beijinho Doce, fundada em fevereiro de 1978, na Praça Miguel João Centro, se tornando, ao longo dos tempos, local de encontro das famílias de Anápolis, em reconhecimento pela importância histórica, social, comercial e cultural desse estabelecimento. Anápolis, 28 de fevereiro de 2018. Assino o vereador Domingos Paulo e o presidente Hamilton.
Obrigado ao senhor Carlos Henrique. Fico nossos cumprimentos ao caldo de cana e pastelaria Beijinho Doce. Na sequência, convido o vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Cumprimento nosso presidente Hamilton Filho, cumprimento os nobres pares, pessoas que nos escutam pela Rádio Manchester, pessoal que nos acompanha pela web. Em nome do Lucas, cumprimento todos os populares aqui presentes. Presidente, é com muita alegria que venho a essa tribuna no último dia do mês de fevereiro, abordar alguns assuntos ali, algumas conquistas que Deus me deu aí nos últimos dias. Essas conquistas foram para beneficiar a população anapolina, para beneficiar as pessoas ali da região sul-B da nossa cidade, em especial. Quando cheguei nessa casa, tinha alguns desejos, tinha algumas preocupações com a sociedade, e pedindo sabedoria a Deus e querendo estar sempre presente à população, consegui abrir ali no Calistóbulo o meu escritório político, consegui abrir no Vivian Park, estar junto com as pessoas ali daquela região para discutir, para debater as melhorias ali para aquela região. Esse escritório, Nélio Varenga, muitas pessoas vai ali, muitas mães, muitas pessoas vai ali, às vezes, mesmo para desabafar, né? Gostaria de pedir silêncio, pessoal, o barulho está atrapalhando aqui. Obrigado. Então, muitas pessoas vai ali até mesmo para desabafar, precisando ali de uma palavra amiga, e a gente tem atendido e ajudado as pessoas no social, tem ajudado da melhor forma possível. E com isso também eu tinha um sonho, um desejo, né, de estar comprando um ônibus para estar beneficiando a população anapolina. E quero dizer que estou maravilhado, só nesse carnaval, esse ônibus foi comprado em novembro, né, já mais de 30 cortejos esse ônibus esteve acompanhando, um lado ruim, né, que é ruim porque cortejo nunca é bom, mas o ônibus tem atendido a população anapolina, mais de 30 cortejos de novembro até ontem. E também, nessa festividade do carnaval, esse ônibus ajudou muitas igrejas, só no período do carnaval foi 17 viagens para jovens, para retiro, para congresso, encontro de jovens. E esse ônibus também tem ajudado também aí no Varziando, levando os times de futebol, ajudado as escolinhas. E falando em ônibus, né, no começo...
Depois de uma parte, vereador.
Falando em ônibus, né, nós estávamos num debate muito bom nessa casa a respeito da Urban, que não presta um serviço social para essa cidade. Esse assunto, ele foi finalizado nessa casa. Acho que a gente tem que voltar a falar dessa empresa. Hoje, fotos aí do pessoal aguardando os coletivos da Urban, né, com muito atraso. Amanhã estarei encaminhando um requerimento pedindo também que abra aquela porta lateral do meio do ônibus, né, que aquela porta só abre lá no terminal. E a pessoa, às vezes, está na frente ali, tem que descer, tem que sair empurrando todo mundo, porque está chegando o ponto dele ali. Então, se tem um carro, tem quatro portas, porque o ônibus não abrir tanto a porta traseira e a lateral. Uma parte, vereador Domingos.
Obrigado, vereador Osmar. Um assunto muito bem abordado pelo Vossa Excelência. Eu já tive informação dessa empresa andar com ônibus lotado com 102 pessoas dentro. E aí, o senhor traz um assunto que está tendo muita reclamação mesmo. Por que não abrir a porta do meio só no terminal? Não tem condições de muitas vezes a pessoa ali, espremida, chegar até o fundo. E nisso passa do ponto dela. Muitas das vezes, o alegamento da empresa é porque eles têm medo de abrir aquela porta do meio e algumas pessoas entrar sem pagar no ponto. Eu acho que tem que respeitar mais o usuário anapolino. E um outro detalhe importante também da parte que eu pedi para Vossa Excelência é sobre esse trabalho social que o senhor vem desenvolvendo na nossa cidade. O senhor aí que teve adquirido um ônibus para poder ajudar não só a população da sua região, eu sei que o senhor é sensível até mesmo com um pedido de colegas ou até mesmo de qualquer outras pessoas para poder estar ajudando, principalmente quando a gente trata do funerário. A gente tinha aqui uma empresa que fazia um trabalho social, né, e hoje nós temos uma empresa que só visa lucro na cidade, não presta esse trabalho social. Então, sim, cumprimentar a Vossa Excelência por esse trabalho e dizer para o senhor que não pare, vai em frente com esse trabalho que é muito importante para a sociedade anapolina.
Obrigado, nobre colega Domingos. É isso aí, então, esse ônibus tem ajudado muito a população anapolina e está à disposição dos ouvintes, está à disposição aí de todos os colegas, até o Pedro Mariano já solicitou ali para Naiote, né, já está confirmado também. E quero dizer também, comprei 100 jogos de mesa, 400 cadeiras e 100 mesa, para aquele pai de família que às vezes quer fazer o chá de fralda ali da sua filha, quer fazer um aniversário e não tem condições. Hoje, um jogo de mesa custa em média R$ 8, R$ 10. Então, eu tenho 100 jogos de mesa aí, dentro do agendamento, tem atendido muito bem a população anapolina. Né? E quero dar uma notícia também muito boa. Amanhã estarei inaugurando um salão de eventos. Um salão de eventos que talvez o pai de família quer fazer o aniversário de 15 anos da sua filha ou até mesmo casar. Hoje um salão de eventos é mais de R$1.000 o aluguel para uma simples festa. E a gente temos esse salão lá no Calistópolis, em frente ao Colégio Leni Lopes. Vou estar inaugurando amanhã com um culto, ação de graça, às 19h30, todos estão convidados, a presença do pastor Ronaldo, ali trazendo, pregando a palavra de Deus. Então, aquele salão vai ser inaugurado com culto em ação de graça. Né? É um salão de 180 metros, construído para beneficiar aí a população, a região, lógico, tudo dentro de um agendamento. Ele já está agendado, tem pessoas que já nos procurou para julho. Né? Então, vai beneficiar muito também as escolas nas formaturas. Então, essa estrutura que a gente está oferecendo para a nossa população. Então, amanhã, a inauguração desse salão de eventos, isso me honra muito, porque qual pai de família, muitos não têm condições de pagar R$1.000 para fazer um casamento, uma festa do seu filho, uma festa de aniversário. Então, Deus nos deu essa condição.
Uma paz, vereador.
Né? Deus nos deu essa condição para estar fazendo esse salão de eventos LS, né? Que vai estar sendo inaugurado amanhã, ali no bairro Calistópolis. Está com a palavra, não?
Obrigado, nobre vereador Osmar Silva. Eu tinha visto já o áudio pelas redes sociais e tenho que parabenizar o senhor, Vossa Excelência, por essa atitude. Eu creio que tudo que fizermos em prol, especialmente os menos favorecidos, daquelas pessoas desprovidas de rendimentos financeiros, faremos a verdade para Deus. Eu creio muito que essa ação social é importante. E se a gente tem condições de poder oferecer a essas pessoas que tantas necessitam e sonham, talvez com uma festinha de 15 anos ou de um ano, tá? Eu tenho que agradecer, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de estar levando essa alegria a essas famílias carentes. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado. Também ontem fiquei bastante satisfeito. Tive uma reunião com o prefeito Roberto Naves ontem à tarde e ele reafirmou os compromissos ali para a região, né, tanto do Laranjeira, do Calistópolis, as pontas de ruas, a praça, o campo ali do Parque Calistópolis, com a grama sintética. Ele que vai estar lá no Laranjeira fazendo uma visita amanhã, pela parte da manhã. Então, saí dali bastante animado com o nosso prefeito, né, e quero agradecer, né, o nosso executivo, que reafirmou os compromissos para estar levando as melhorias ali para aquela região tão sofrida, com pouco benefício ali do Calistópolis, Vivian Parque, Morumbi, Laranjeira, Copacabana, toda aquela região. Quero parabenizar o pastor Elias. Ontem estivemos ali na igreja do pastor Saraiva. O pastor Elias esteve ali, né, dando moção de aplauso ao pastor Raimundo Saraiva, qual no ministério. Ele tem 72 anos de vida e 53 anos de 72 dedicado à obra de Deus. Então, parabenizar o pastor Elias pela moção de aplauso merecida ali para o nosso colega Raimundo Saraiva. Desejo a todos, né, um ótimo mês de março. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luizimar Silva. Quero aqui fazer um relato, nosso sentimento de pesar pelo falecimento do Dr. Ari Moraes Mariano, advogado, pai do também advogado Ernilson Mariano. Ernilson, ex-controlador-geral do município, presidente do Anápolis Futebol Clube. Então fica aqui o nosso registro a toda a família do Dr. Ari Moisés Mariano. Nosso sentimento de pesar, iremos encaminhar também a apreciação dos senhores vereadores, a moção de pesar pelo passamento dele. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores, a pessoa do nosso presidente Hamilton Filho. Cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, os que nos acompanham também pela internet, pela Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Eu vim aqui hoje na tribuna para comentar e agradecer, que nós usamos essa tribuna aqui para poder reclamar muitas das vezes, né, e é nosso papel mesmo reclamar quando o cidadão não está sendo atendido. E sempre que precisar, eu vou usar essa tribuna para poder reclamar. Mas também nós temos que usar essa tribuna para reconhecer e agradecer, porque o agradecimento é virtude para poucos. Nós, o ano passado, fizemos uma moção de apelo para o Ministério da Cidade, para o ministro das cidades naquela ocasião. Para quê? Porque nós estamos vivendo um momento de recessão econômica, o desemprego aí à flor da pele, e nós estávamos naquele momento lutando para que o desemprego não aumentasse, não só na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil. Essa portaria, que é a 160, que proibia os construtores de vender as casas pelo Minha Casa Minha Vida, a portaria 160, que virou a 570 do Ministério da Cidade, ela obrigava a construção ser feita por pessoa jurídica. E nós empreendemos aqui uma luta juntamente com a Associação dos Construtores da cidade de Anápolis. Nós fizemos a moção de apelo, nós fomos ao Ministério das Cidades, nós fizemos intervenção de todos os tipos para que essa portaria não viesse a vigorar. E acabou que ela vigorou e impactou na construção civil na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil. Praticamente, a recessão na construção, ela ficou instalada. E graças ao nosso ministro das cidades agora, Alexandre Baldi, ele, sabendo dessas dificuldades, ele buscou uma nova interpretação da portaria 570, junto à Caixa Econômica Federal. E eu vim aqui hoje para pedir o apoio dos vereadores, para aprovarmos uma moção de aplauso para o ministro das cidades, então, o Alexandre Baldi, que buscou uma nova interpretação junto à Caixa Econômica, e a Caixa Econômica entendeu que realmente impactou muito na construção civil essa normativa, essa portaria 570. E a Caixa Econômica, em entendimento com o nosso ministro, ela estabeleceu o comunicado externo para todos os construtores. É o comunicado externo 458, agora, que foi estabelecido. Qual que é a nova interpretação? A nova interpretação é que a pessoa física, ela precisa de uma construtora que tenha know-how, mas ela pode vender os imóveis através do seu CPF. Então, a construção agora, ela tem que ser feita pela construtora. Ela tem que ter a responsabilidade técnica da construtora. Então, eu vejo que isso aqui é uma abertura no mercado de trabalho. Os construtores que estavam estagnados, parados, agora eles vão ter uma nova visão, uma nova interpretação, e vão poder vender as casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu vejo isso aqui com muita alegria, porque nós empreendemos essa luta o ano passado, vocês, vereadores, foram testemunhos disso, e o ministro da cidade, entendendo que era preciso fazer algo, e ele foi lá na Caixa Econômica e buscou essa nova interpretação. Então eu quero agradecer ao ministro e dizer que eu estou muito grato, muito feliz por essa atitude dele. E hoje os construtores e o mercado de trabalho ligado à construção civil está vislumbrando agora uma nova possibilidade e com certeza vai estar atendendo aí uma demanda que está reprimida, que é a demanda do emprego. Hoje nós precisamos, a economia nossa, ela está crescendo, mas crescendo a passos de tartaruga. Nós precisamos de ações, muitas ações da União, do Governo Federal, para poder fazer com que essa economia decole e o emprego volte à normalidade e as pessoas comecem a garantir essa condição de vida. Porque o emprego, ninguém precisa de favor, as pessoas precisam de trabalho. A pessoa tendo o trabalho, ela tem a dignidade e ela, com certeza, ela resgata a sua estruturação aí para poder cuidar da sua família. Então, eu fico muito satisfeito com o ministro e a gente vai estar apresentando essa moção de aplauso aqui para o ministro das cidades, Alexandre Baldi. Gostaria também de, ao mesmo tempo, elogiar o SAMU, que presta um grande serviço na cidade de Anápolis, e agora eu já venho reclamar, viu? Eu quero elogiar o SAMU, que presta um grande serviço na cidade de Anápolis, serviços relevantes. E só que o SAMU vem cometendo alguns enganos, porque nós sabemos que alguns tratamentos, algumas emergências, urgências, elas são direcionadas direto para o hospital de urgência. Então, por exemplo, quando um cidadão tem uma fratura exposta, um osso quebrado, uma tíbia quebrada, o SAMU tem que caminhar para o hospital de urgência. Nós todos sabemos disso. E o SAMU, no dia 5, encaminhou o Vanderlei Brito, o engenheiro Vanderlei Brito, para o hospital municipal, com uma fratura exposta, ele e a esposa dele. E aí o nosso vereador Pedro Mariano teve que arrumar uma ambulância para poder levar o Vanderlei, que tinha sido deixado no hospital municipal. E o hospital municipal, esse atendimento não é aqui. Então, eu queria registrar essa reclamação. Nós estamos atentos. Você pegar e por que está mais fácil para você deixar o cidadão no hospital municipal e está mais perto, você pega e faz isso. O Vanderlei quase morreu por embolia pulmonar, porque começou a dar uma infecção nessa fratura dele e ele demorou para ser atendido no hospital de urgência. Então, gostaria de deixar registrada essa reclamação. Nós estamos atentos ao serviço de vocês. Grande parte do serviço de vocês merece elogio, mas essa ação, realmente, ela merece um repúdio. Eu deixo aqui registrada a minha reclamação, que o Vanderlei quase veio a óbito, porque o atendimento dele foi um pouco demorado. Então, deixo aí registradas essas palavras. Quero agradecer o presidente e devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, nós participamos no último sábado e fizemos questão de dizer que a Câmara Municipal estava ali representada do primeiro seminário anapolino de doenças raras, promovido pela APAI. E eu fiz questão de estar nesse seminário, senhor presidente, aliás, foi um simpósio, não foi um seminário, foi um simpósio. Eu fiz questão de fazer-me presente nesse simpósio pela quantidade de mensagens que nós sempre recebemos e que sempre existe alguma campanha nas redes sociais de ajuda, buscando a ajuda da comunidade para alguma doença rara. E eu quis entender um pouco mais a respeito dessas doenças raras. E fiz questão também de trazer esse pronunciamento apenas no dia de hoje, porque o dia 29 de fevereiro, que é um dia também raro, é comemorado o Dia Nacional das Doenças Raras. Quando não há o dia 29, nós comemoramos esse dia no dia 28 de fevereiro. E estive ali um seminário muito organizado, muito prestigiado por vários acadêmicos de medicina, vários médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e tantos profissionais
da saúde, mas também com muitos profissionais da educação, sobretudo com o pessoal, sobretudo aqueles que atendem à inclusão. Porque escolas, sem dúvida nenhuma, é a porta de entrada de todos os problemas sociais, todos os problemas de saúde. Na escola nós ficamos sabendo de tudo isso. E temos vários casos nas unidades escolares de alguma doença rara. Há nomes que nós sequer conhecemos ou sabemos de que trata aquela doença. Mas o que eu achei interessante nesse simpósio foi a divulgação, sobretudo, do que é doença rara. E eu fiz questão de anotar aqui que doença rara, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Portanto, verdadeiramente, é uma doença rara. E se é uma doença rara, como diagnosticar? E a grande dificuldade é o diagnóstico dessas doenças raras para levar a pessoa ao tratamento. E fiquei muito feliz de saber que Anápolis, nós temos aqui na PAI, que é um centro, é um serviço de referência em doenças raras. Mas a PAI só foi credenciada pelo Ministério da Saúde no ano de 2016 para poder ser esse centro de referência e atende não somente Anápolis, mas toda a região centro-oeste, no sentido de poder diagnosticar essas doenças raras. E mais ainda, a PAI foi também credenciada como prestadora de serviço para o município somente no ano de 2017, para também o atendimento às doenças raras. E fiz questão de trazer esse pronunciamento aqui, ressaltando o trabalho da PAI, ressaltando o trabalho também do Marcos Zucchetti, acho que é esse mesmo nome, né, vereador Lélio, o sobrenome dele, que é o responsável pelo laboratório ali da PAI, que trabalha de forma tão organizada, no sentido de buscar o diagnóstico precoce. Quanto mais rápido possível for diagnosticada essas doenças, mais rápido será o tratamento e a possibilidade das pessoas que possuem essas doenças raras, elas terem aí uma qualidade melhor de vida. Então, essa palavra hoje é no sentido de parabenizar a PAI, na pessoa doutor Hélio, pelos excelentes serviços que essa instituição, essa ONG que foi considerada uma das melhores do Brasil, ela continue fazendo esse trabalho de referência, esse trabalho de excelência, não só para a cidade de Anápolis, mas referência para toda a região centro-oeste e também para o nosso país. E lá nesse simpósio, nós tomamos conhecimento também que a região centro-oeste só tem duas geneticistas. E feliz ainda, vereadora Thaís, de saber que são duas mulheres para toda a região centro-oeste. E uma dessas geneticistas é exatamente a médica que atende aqui no ambulatório da PAI da cidade de Anápolis,
uma
que
parte,
é a doutora
vereadora
Thaís Bonfim. E a outra geneticista, vou te passar, vereador Lélio, é a doutora Roselene Oliveira Araújo, que é do Hospital de Base de Brasília, mas atende aqui também no CRE, em Goiânia. Então, são apenas essas duas geneticistas aqui em toda a região centro-oeste. E a importância desse profissional, sem dúvida nenhuma, para o diagnóstico dessas doenças. Eu dou uma parte para o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, vereadora, professora Gelir. Falar da PAI é uma grande satisfação e uma grande alegria. Eu não poderia nunca furtar-me de elogiar o precursor de tudo isso. Foi o doutor Henrique Santillo que proporcionou, quando ministro da Saúde, que o teste do pezinho pudesse ser construído aqui em Anápolis e pudesse ser credenciado pelo Ministério da Saúde. Então, a partir daquele momento, todos os sonhos, a PAI que vivia de pires na mão, pedindo ajuda nas esquinas para poder sobreviver, cuidar de suas crianças, pôde dar um avanço, um salto muito grande. Então, nunca poderemos deixar de mencionar esse nome tão importante, Dr. Henrique Santillo, para a construção e criação da PAI, principalmente do teste do pezinho. Por outro lado, a senhora mencionou o nome da doutora Ivana. Doutora Ivana é a primeira geneticista do estado de Goiás, ela que faz um trabalho maravilhoso, voluntário. Hoje não, hoje ela é funcionária, passou grande tempo, muitos anos como voluntária. Jamais, doutora Ivana, você liga para ela, eu falo principalmente por mim, que eu tenho contato direto com ela, porque eu sou responsável pelos 17 hidroxilase, que é a doença, uma das doenças raras que mais provoca complicações, levando a grande parte a óbito das nossas crianças, em torno de 15 a 20 dias no máximo, quando é forma perdedora de sal. Eu tenho um grande contato com a doutora Ivana e nunca, pode ser no domingo, no sábado, hora que for, a doutora Ivana está atenta a atender voluntariamente, gratuitamente, as crianças do nosso estado inteiro. Doutora Ivana é uma daquelas pessoas que dá muito orgulho em dizer que temos médicos capazes, solidários e humanos no nosso estado. Obrigado, de boa parte,
paz, vereadora,
pelo pronunciamento.
Obrigada, vereador Lélio. E mais uma vez, presidente, apenas para ressaltar, esse foi o primeiro simpósio sobre doenças raras e nós esperamos que outros simpósios possa ter, porque o conhecimento nunca é demais e nós precisamos conhecer sim. Conhecer e, sobretudo, como representante do povo anapolino, levantarmos políticas públicas para que haja diagnóstico, para que haja tratamento, para que haja assistência às famílias das crianças, das pessoas que sofrem com essas doenças raras. Muito obrigada, presidente, e mais uma vez, parabéns à PAI, parabéns, doutor Hélio, parabéns, Nancy, parabéns, o Marcos, parabéns a toda a equipe que faz esse trabalho de referência aqui na PAI de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Quero aqui cumprimentar todos os familiares dos presos que foram transferidos, estão aqui na Câmara hoje. Dizer que vocês são bem-vindos aqui na Câmara. Na última segunda-feira à tarde, tiveram algumas de vocês aqui, pela manhã, aliás, e à tarde, uma comissão de vereadores foram a Goiânia. Conversar com a Autoridade de Segurança Pública do Estado, com a Autoridade Penitenciária do Estado, principalmente o Coronel Edson, expondo a ele a reivindicação de vocês. O que nos foi passado foi que a transferência dos detentos daqui para Formosa se deu por uma questão de segurança deles. Nós expusemos ao Coronel Edson a indignação de vocês, a indignação das famílias, a indignação dos advogados, e expusemos a ele a dificuldade que se criou para essa transferência, a dificuldade de se deslocar daqui para Formosa, a dificuldade das visitas, a dificuldade de levar ali mantimentos, a dificuldade dos advogados em ter audiências, em ter conversa com seus presos, e a própria dificuldade que causa ao sistema penitenciário, já que muitas das pessoas foram transferidas, elas ainda respondem em processo na cidade de Anápolis. Mesmo os condenados têm outros processos, mesmo os condenados têm audiências que às vezes são realizadas, e isso causará ao sistema penitenciário do Estado de Goiás uma dificuldade enorme em trazer essas pessoas para cá, para as audiências. É 220 quilômetros de Anápolis para Formosa e certamente será uma logística muito complicada. O Coronel Edson disse que enquanto tiver risco à segurança das pessoas que foram transferidas, elas vão permanecer lá. Então, vamos acompanhar essa questão. A Câmara é parceira da cidade de Anápolis no sentido de garantir melhores condições aos detentos, melhores condições às pessoas que lá estão. Então, eu quero aqui dizer que vocês estão manifestando no local correto, a Câmara as recebe, estamos aqui e já encaminhamos às autoridades estaduais esse pleito. Então, fique à vontade para estar na sessão. Eu acho que estão corretas de fazer a manifestação, de expor o pensamento de vocês, e os vereadores aqui estão do lado de vocês, do lado da cidade de Anápolis. Na sequência, passa a palavra ao Dr. Mauro Severiano. Antes do vereador Mauro, a gente já marcou uma reunião para o dia 7 de março, às 15 horas, aqui no plenário da Câmara, com o Dr. Epuan Costa Júnior, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Certamente, nesse dia, as autoridades do Estado serão aqui na Câmara e será uma oportunidade de vocês também estarem aqui, demonstrando a indignação de vocês, conversando com as autoridades de segurança pública. Então, no dia 7 de março, às 15 horas, o secretário da Segurança Pública será aqui na Câmara. Com a palavra agora, sim, o vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de eu iniciar meu pronunciamento, também quero fazer um convite a vocês, esposa do Reino do Cando, familiar, vereador Jacques, que dia 7, às 3 horas da tarde, nós vamos estar aqui debatendo conosco o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, doutor Irapuã Costa Júnior. Eu sei que não está na jurisdição dele, não. Está do coronel. Mas temos que fazer pressão, sim, em cima do secretário, que ele também é responsável. Ele é secretário da pasta de Segurança Pública. E eu convido a vocês, dia 7, às 15 horas, que venha dar pressão no secretário aqui.
A paz, vereador.
Pois não. Seja rápido, que eu tenho mais tempo, alguma coisa para fazer.
Eu vou ser breve. Em relação a essa audiência, pelo que me consta, parece que ficou, o presidente cobrou do secretário que ele trouxesse também, não só ele, como o coronel e também até o próprio governador. Tá, não foi isso, presidente?
Certo.
Devolvo a palavra.
Obrigado. Não, eu digo isso porque fica fazendo de ping-pong. A Câmara Municipal está exercendo sua função, o papel, legitimamente, as prerrogativas nossas. Foram os membros da Câmara conversar com o coronel. O secretário de Segurança disse que não é ele. Olha, gente, ele foi nomeado como secretário de Segurança Pública. Quem manda em quem? Então vamos dar pressão no secretário de Segurança Pública para o senhor secretário falar com esse bendito coronel. É isso que eu gostaria que vocês viessem aqui às 15 horas no dia 7. Mas, mudando de assunto, senhor presidente, eu estava ouvindo atentamente aí o discurso do nobre vereador Luzimar. Vereador Luzimar, eu gostei muito do pronunciamento de Vossa Excelência, mas eu, como amigo que eu sou seu, como político, eu gostaria que você tem um trabalho no social perfeito, isso é inegável. Eu conheço o seu trabalho, antes de você ser vereador, naquela região sua. Você ali hoje, se a eleição viesse hoje, você para mim era imbatível, era o mais bem votado. Mas sobre esse pronunciamento, você tem que tomar muito cuidado. Eu já fui vítima disso no passado. Eu faço meu trabalho social, mas não divulgo para ninguém. Quem sabe o que eu faço no social é só a minha pessoa. Nem minha assessoria sabe. Isso é problema para você como futuro candidato. Eu gostaria de alertar a Vossa Excelência, quando você for disputar uma cadeira no Legislativo, 3 meses antes você corta todo esse social que você faz. Que aí os seus inimigos, como eu tenho inimigo político também, eles ficam rastreando sua vida. O que é que você faz para o povo para ter bastante voto, para permanecer no poder? Eles acham que você está comprando voto. Isso é o fato que eu já fui, no segundo mandato meu, fazia tantas, no social, tantas coisas, que aí os meus inimigos políticos começaram a destruir a minha vida. Como que o vereador Mauro faz tanto aí? Não tem um social, só eu que sei, a minha base. Então eu gostaria, abro o olho, faltando 3 meses de eleição, Vossa Excelência tem que guardar esse ônibus, tem... É a verdade.
Uma parte, então, rapidinho.
Você é rápido que eu tenho outro tema, Gabriel.
É isso aí que entristece a gente, né? Meu trabalho é mais de 20 anos, trabalho social, e realmente, né, quando fica nas vésperas da eleição, esse trabalho tem que ser interrompido aí por causa da justiça eleitoral. É muito triste isso, você não poder dar continuidade a um trabalho de longo prazo. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Eu estou dizendo isso porque você, a partir de agora que você ganhou, você tem muitos inimigos no bairro. Você sabe quem é. Então, querendo tirar voto, tirar proveito político de você. Ali nós vemos que esse bairro seu ali, circo vizinho, você, o Parque da Laranjeira mesmo, um bairro sofrido, E olha que vem arrastando, né, décadas e décadas. Então você faz um trabalho social, sempre tem passado por lá, visitado algumas pessoas carentes, e eu sei o trabalho que você faz. Então, na época da eleição, faltando 90 dias, corte esse trabalho social que vai dar problemas para você. E parabéns para você pelo seu social aí. E por outro lado, ainda me resta 5 minutos, senhor presidente. Eu quero aqui fazer coro, pronunciamento. Acho que o vereador Elias não se encontra no plenário, mas alguém está ouvindo. Deve estar em seu gabinete ouvindo. Parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. Uma, por quê? O Hospital Evangélico de Anápolis é referência, era referência do município, e agora virou referência estadual e federal. Um hospital que tem 100 anos, que está trabalhando para o povo goiano, não é fácil, não. Me procuro hoje no estado de Goiás. Qual hospital que tem 100 anos de vida? Hospital Evangélico, com a nova forma de trabalhar, pastor Elias. Parabéns pelo seu pronunciamento, pelo você lembrar. Quimioterapia. Eu que tenho uma experiência de vida, já fui vítima em minha família com esses dois casos de João da Luz, você sabe. Perdi uma irmã com 29 anos de idade, com essa bendita ou maldita doença. E tem um mês que eu perdi minha sobrinha também. É. Então, Hospital Evangélico, mais uma vez, sai na frente. Parabéns ao corpo clínico do Hospital Evangélico, também o doutor José Valdo, tem um trabalho de excelência, doutor Ernei de Pina, doutor Edmo e toda a sua equipe, o corpo clínico do Hospital Evangélico. Então, parabéns. Não é qualquer hospital que sobrevive 100 anos, não. Tem uns que já faliu, saiu do mapa. Nem Goiânia, e nós somos mais velhos que Goiânia. Tem um hospital da idade do Hospital Evangélico. Eu costumo dizer que Anápolis não deve nada para a capital do estado na medicina. Na medicina, não. Nós não precisamos procurar recurso em Goiânia. Tendo dinheiro, faz aqui mesmo. E não estou falando de SUS. Estou falando em material humano que pode pagar. Nós temos uma medicina avançada. Nós temos faculdade de medicina aqui. Nós temos grandes polo farmacêutico. Nós temos aqui um polo universitário. E o Hospital Evangélico, sem sombra de dúvida, não é do doutor Ernei, não é do doutor Henrique Fanson, não é de Henrique Fanson, que é o filho, e não é do doutor Edson. O Hospital Evangélico é um patrimônio do povo anapolino, são de todos nós. Ah, quando se fala em referência médica, se diz em Hospital Evangélico. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, pastor Elias. Bem lembrado aí. Mais uma vez, Anápolis sai na frente. Então, se inaugurou ontem a quimioterapia no Hospital Evangélico. Tem um centro avançado no UTIs e CTIs, e grandes profissionais ali que nós temos no Hospital Evangélico. Isso eu digo porque o doutor Ernei já foi nosso secretário de saúde do município.
Vereador.
À vontade.
Vereador, eu acho que o pronunciamento do senhor sobre saúde é importante, mas é importante a gente alertar que o Sistema Único de Saúde, lá dentro do Hospital Evangélico, cumpre um papel muito importante para a nossa cidade. Os maiores valores que são pagos para o Hospital Evangélico na área especialidade neurologia e cardiologia na cidade de Anápolis é o SUS que paga para o Hospital Evangélico, que cumpre o seu papel. Então é importante a gente entender que às vezes essa prestação de serviço, pela qualificação que o Hospital Evangélico tem, pelo quadro clínico de médicos, enfermeiros, paramédicos, o senhor parou de falar essa palavra, paramédico, era mestre para falar essa palavra, paramédico. Mas os paramédicos, né, tem ali uma qualificação muito boa. Mas é importante a gente ressaltar que esse pagamento, né, de referência agora amplia, além da cardiologia, além da neurologia, que é um trabalho de ponta, né, de resolução, de terapêutica, teremos agora uma evolução também para o tratamento contra o câncer. Então, está de parabéns, sim, o pronunciamento, mas só ressaltando que o Sistema Único de Saúde é que tem dado condições para que esses hospitais possam fazer esses atendimentos de ponta em nosso município.
Muito bom lembrado, vereador. Quero parabenizar também na sua gestão. Eu estava nessa Casa de Leis. Foi uma revolução aí naquela... Você mandou um projeto para essa Casa de Leis. Nós assinamos, todos os vereadores, os 21... Estou terminando, mais um minuto. E, Vossa Excelência, sobre cirurgia eletiva. Parabéns, bem lembrado, sim. Agradeço o seu posicionamento. Boa intervenção. Realmente, você tem uma lembrança, uma memória muito ativa. Então, só isso que eu queria dizer para Vossa Excelência. No seu governo, foi feito o maior convênio pelo SUS na cirurgia bariátrica e também na cirurgia eletiva. Estou devolvendo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população que nos acompanha nessa sessão, cumprimento especial aos nossos ouvintes da Rádio Manchester, a todos os internautas que acompanham essa sessão pelas redes sociais. Venho aqui, senhor presidente, repercutir um assunto que foi dito nessa casa ontem e acho que é importante. Senhor presidente, apenas...
Gostaria que a mesa desse a oportunidade para o orador falar.
Todos os nossos convidados aqui são bem-vindos, mas solicito que mantenha-se em silêncio para que possamos compreender a fala do orador. Por favor, queria contar com a colaboração de todos.
Mas gostaria de me referir aqui a dois assuntos de ontem, que um sobre a questão do esporte, que foi dito nessa casa, e aqui o prefeito veio na quinta-feira passada, dizendo que pouco aplicou no esporte o ano passado em função que o município tem uma dívida com o governo federal. Essa prestação de contas, vereador, ela, obviamente, o município presta contas dela pelo município. A Secretaria de Esporte presta contas. E quem presta conta não é o prefeito, não é a gestão. Quem presta conta são os funcionários. E ele está prestando contas, inclusive. É o funcionário efetivo que determina, inclusive está na própria pasta do esporte, e que fiz questão de fazer contato com a Secretaria de Esporte ontem mesmo, e ele disse que a prestação de contas está no Ministério. Foi feito as respostas necessárias e que, obviamente, está em andamento. Então, não tem nenhum prejuízo para o município no sentido de não ter aplicado dinheiro do esporte em 2017 em função dessa prestação de contas de um programa federal chamado Segundo Tempo. Está fazendo a prestação. Agora, o prefeito, obviamente, precisa cumprir aquilo que determina a lei, que é pagamento da Bolsa Atleta. Os nossos atletas, que até então faziam o esporte em nossa cidade, que tem uma lei municipal chamada Bolsa Atleta, no ano de 2017, no ano de 2018, ainda não receberam esse valor devido. Isso é lei municipal, a lei não foi revogada. A lei está em vigor, no entanto, não foi pago. Essa é uma cobrança que nós fizemos e mantemos aqui para que o nosso ouvinte, os participantes, e principalmente aqueles esportistas, querem ver a volta do esporte para todos. Se é esporte em ação, não tem problema, mas que possa realmente, efetivamente, ter o esporte em nossa cidade. E queremos desejar aqui sucesso ao novo secretário de esporte que chega. É sucesso no sentido de poder, em 2018, fazer um grande trabalho. Coisa que em 2017, infelizmente, esses investimentos não chegaram a contento em nossa cidade. Mas quero aqui também ressaltar que tem, com relação à saúde, e aqui o vereador Mauro, ele fez uma abordagem interessante,
mas falando mais sobre a ampliação do atendimento à saúde que tem acontecendo em nossa cidade, eu quero aqui fazer um alerta. Nós tivemos na quinta-feira passada uma prestação de contas nessa casa falando que nós tivemos no ano de 2017, o prefeito Roberto Naves, ele aplicou 27,56% do orçamento em saúde. Isso significa dizer que desses 27%, 289 milhões de reais foram aplicados na saúde. É muito dinheiro. 289 milhões de reais. Agora, nós ficamos pensando, nós vamos aos bairros, o clamor dos funcionários da saúde é muito grande, porque diminuiu a quantidade de pessoas na equipe. A reclamação nas unidades de saúde é muito grande, porque não houve contratação para o concurso público. A reclamação nas unidades de saúde, nesse momento, é exatamente o que, Américo? Você que vive o dia da saúde lá, é a questão do pagamento em relação ao exame que às vezes não sai na hora. Ou seja, agravou-se muito mais. No entanto, o orçamento está dizendo, e a prestação de contas está dizendo, que se gastou 289 milhões. Aí gastou com material de consumo, gastou com despesa com pessoal, que é mais de 50%, com serviço de terceiro, que são os convênios. Só que aí eu fui olhar um detalhe. Quanto que se gastou na saúde para fazer as obras dos postos de saúde que estão em andamento nessa cidade? Quais os postos de saúde? As unidades. Unidade do Arco-Íris, unidade do Leblon, a unidade do Parque Iracema. Por exemplo, a unidade do Leblon está lá uma obra parada. A unidade do Tropical está lá uma obra parada e sem licitação. Quer dizer, o ano 2017 não foi feita a licitação para dar continuidade àquela obra. A Vila Norte tem lá uma unidade de saúde. Aquela obra da unidade da Vila Norte, da saúde, está paralisada e sem licitação também. Então, quanto desses 289 milhões da saúde foi gasto para que essas unidades básicas de saúde pudessem ser licitadas ou concluídas? 0,81%. Menos de 2 milhões. Dos 289 milhões, menos de 2 milhões e 360 mil foram gastos nas obras. Menos de 1% em 2017. Menos de 1%. Então, é muito pouco para aquilo que a gente quer em termos de prestação de serviço, porque as obras, pelo menos do Leblon, pelo menos do Tropical e a Vila Norte, são paralisadas. O Parque Iracema, que foi iniciado em 2014, vai ser entregue agora, e o Arco-Íris também anda a passo de tartaruga. O que eu estou querendo dizer é que se tem um investimento na saúde e se está se gastando 27,56%, como disse aqui na prestação de conta, que são mais de 289 milhões, por que não priorizar e fazer as licitações e poder dar continuidade a essas obras? Por quê? Porque são setores importantes, são setores periféricos, são setores dos bairros, onde essas unidades vão dar mais qualidade de vida e vão dar mais qualidade de saúde por estar descentralizada. Então, apenas como referência, porque às vezes se coloca o número, gasta-se muito, mas, efetivamente, a forma de se gastar e, principalmente, a forma de valorizar, a levar saúde lá no bairro, como Leblon, um grande residencial que está lá, uma obra paralisada. Gastou-se 289 milhões em Anápolis o ano passado. Não se gastou 1%, nem 1% nas obras. A obra do Leblon, por exemplo, está lá a unidade de saúde semi-pronta, está lá sem a construtora, está lá uma obra paralisada. E, ao mesmo tempo, gastando 27,56% de saúde no município. E por que não gastar nessas obras que estão em andamento? Por que não investir e terminar, entregar e fazer dessas unidades de saúde uma prestação de serviço para aquela comunidade? Então, essa é uma indagação que nós fazemos em função da prestação de conta que foi feito nessa casa. Por último, eu gostaria de me posicionar aqui em relação a essas famílias que vieram aqui hoje novamente. Famílias que saem da sua casa. Famílias que saem da sua casa e tem na Câmara Municipal o ponto de apoio, tem na Câmara Municipal o ponto de apoio para ouvir as suas reivindicações. Eu gostaria que vocês, familiares, o presidente dessa casa já disse, nós fizemos uma visita para o coronel Edson, que é o responsável para a ocupação daquele presídio, e ele nos disse, com notícias não muito boas, mas nós fizemos lá a nossa parte, falando a ele a necessidade de garantir mais condenados que estão ali na cadeia pública para serem transferidos para o nosso presídio. Fizemos essa reivindicação, o presidente da Câmara estava lá, vários vereadores que estão aqui estavam juntos, nós estivemos lá e sabemos que essa luta não vai ser fácil conseguirmos o que nós queremos, o que vocês estão querendo. Mas nós aqui da Câmara Municipal não vamos parar. Fomos lá, estamos atentos. A doutora Lara, que é a juíza, está atento. A doutora Karine, que é do Ministério Público, está atento. Mas aqui fica o pedido que nós fizemos na segunda-feira. O Poder Executivo, o Prefeito Municipal, precisa entrar nessa luta para cobrar do seu Marconi Perillo uma decisão para mudar a posição do Coronel Edson. Os três poderes juntos, Poder Legislativo, que está aqui, está com vocês, Poder Judiciário, que está conosco, e queremos que o Poder Executivo abrace essa causa e façamos uma conversa com o governador Marconi Perillo para mostrar a ele a necessidade de ocupar esse presídio com as pessoas condenadas pela cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Gomide. Sobre a fala do vereador Valdete, na verdade, não tenho compromisso no dia, na audiência pública aqui, com o doutor Epuan, do governador Marconi estar aqui. Então, outras autoridades da segurança pública que estiverem aqui, será a convite dele. Declaro encerrado o espaço do grande expediente para a abertura da ordem do dia. Solicito ao vereador Pastor Elias que faça a aferição de coro.
Aferição de coro. Vereador Jackson Charles, vereador Desmar Japão, vereador Valdete, vereador Américo Ferreira, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lizia Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador Antônio Gomides, vereador Maurão, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geri e vereador Luiz Lacerda. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Declaro aberto o espaço da ordem do dia. Preciso falar pela ordem ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero... O vereador levou na tribuna um assunto, uma problemática importante para a cidade, que no meu ponto de vista é o início de obras em final de mandato com pensamento a ganhar as eleições. Nós temos que tomar uma atitude aqui nessa casa, presidente, independentemente do prefeito, de procurarmos que determinadas obras em fim de mandato passem por essa casa para uma avaliação. Porque não adianta iniciar um monte de obra sem ter a previsão de recursos para pagar. Pode até estar no orçamento, mas não tem o dinheiro para pagar a obra. E aí, sem dinheiro, realmente ela vai demorar a terminar. E quem perde com isso é a população. Perde com a enganação e perde com a obra que está inacabada. Então, assim, foi importante a problemática trazida. Mas nós, vereadores, temos que estar atentos para isso, para que em final de mandato os prefeitos sejam mais fiscalizados, para não começar a fazer inauguração de obra atordadada sem nenhum critério, apenas com o objetivo de ganhar a confiança da população. Algumas unidades de saúde estão para ser concluídas, sim. Mas a sua grande maioria, quando foi iniciada, foram paradas, inclusive, no governo anterior, por falta de recurso. Mas eu tenho um dado importante para dar aqui. Anápolis está dando um exemplo e um salto de gestão. Diferente de várias cidades do país, Anápolis foi uma das únicas cidades que teve a redução dos seus impostos em 2018. Na ordem de 20 a 16% entre a CIP e o TSU. Coisa que naturalmente todos os anos faz aumentar, e Anápolis teve redução. E essas reduções não são suficientes para impedirem os investimentos. E nós temos aqui alguns investimentos previstos já para 2018. Importante. Nós estaremos inaugurando agora nesse mês mais uma unidade de saúde. Está previsto para esse ano a inauguração do EMEI, do Hospital para Atendimento Pediátrico em Anápolis, exclusivo para atendimento pediátrico. Os investimentos acontecerão e estão acontecendo dentro da sua normalidade, mas de forma planejada, organizada e a respeitar o eleitor napolino. Claro que várias obras foram reiniciadas no início desse governo e uma delas é essa que está sendo prestes a ser inaugurada. As demais também serão reiniciadas dentro da cronologia de que o município tenha o recurso para terminar, de forma ordenada, porque não adianta você iniciar uma obra e não ter o dinheiro para terminá-la, e isso vai incorrer no que o vereador mencionou na tribuna, que é uma obra inacabada. O senhor vai me dar o tempo corrido ou o senhor... Eu falo pela ordem, pela liderança.
Ok, vereador Jacques. Então, agora, pela liderança, então, depois... A palavra ao secretário para a deliberação dos requerimentos constantes da pauta.
Obrigado, senhor presidente. Nós temos uma moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias aos eventos da UMAD, União de Mocidade da Assembleia de Deus Madureira em Anápolis, em comemoração aos 47 anos de existência ao Coral UMAD, que completou duas décadas de formação, ao COMEP, Congresso Nacional de Mocidade Evangélica Pentecostais, pelos 53 anos. Período em que ambos contribuíram de forma significativa para o resgate e edificação dos jovens e adultos, como também sua representatividade no cenário religioso e cultural de Anápolis.
A moção está em discussão.
Tutinho, senhor presidente.
Tutinho, autor, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, esta moção de aplauso ao Congresso, tanto da UMADA, 47 anos de existência no nosso município. Todos conhecem o evento, um evento importante, muito importante no nosso município. Eu já faço parte do Congresso da UMADA há 30 anos. Fui presidente do mesmo por 4 anos e faço parte do grande coral da UMADA já por muitos anos. O Congresso da UMADA tem ajudado muito no nosso município. Por quê? Muitas vidas que estariam se perdendo têm sido transformadas a sua vida através desse evento, que é um evento maravilhoso e que Deus tem trabalhado na vida das pessoas, e muita gente que vivia na perdição hoje estão com a vida mudada porque foram no Congresso da UMADA, como também o Congresso do COMEP. 53 anos em nosso município, na nossa cidade. Portanto, é meus parabéns ao pastor Zé Clarimundo e a toda a diretoria, todos que coordenam o COMEP. É um congresso abençoado. Estive lá este ano de novamente, foi uma bênção. E também, da mesma forma, contribui muito com o lado cultural, emocional e espiritual das pessoas. E também o Coral da UMADA, que por 20 anos tem agrupado muito jovem. Mais de 1.500 jovens fazem parte do Coral da UMADA. Eu fico muito feliz com isso. Por isso, trouxe a esta casa e sei que os pais estarão nos ajudando com essa moção. Obrigado, senhor.
Obrigado, pastor Elias. Algum outro vereador pediu discussão? A moção está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Alvarenga, em homenagem aos 87 anos do Asilo São Vicente de Paula, comemorado no dia 22 de fevereiro do corrente ano.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Falar dos vicentinos é falar da caridade, é falar de Deus. Eu quero cumprimentar nosso coordenador Décio, confrade Décio, pelo brilhante trabalho que tem feito junto à Sociedade São Vicente Paulo, mas de uma forma especial pelos 87 anos aniversário do asilo São Vicente Paulo. Falar de vicentino é falar de pobre ajudando pobre, é falar a forma mais caridosa de se olhar pelo próximo e fazer alguma coisa pelo próximo. É você estender a mão a quem precisa. Um pensamento muito, que vem muito de encontro a tudo, que a fé sem obras, ela é morta. Assim, a gente precisa estar todos os dias lutando e fazendo algo em prol do nosso próximo. E às vezes nosso próximo está tão próximo da gente que a gente não consegue enxergar. Então quero parabenizar mais uma vez. Eu estive domingo, missa em ação de graças, depois também no aniversário, na parte social, ali no asilo, acompanhado do meu amigo José Eustáquio, o famoso Zé Careca, que há muitos anos é vicentino. E eu desde 81 acompanho o trabalho dos vicentinos. Meu sogro, minha sogra são confrades, são presidente, cada um presidente de uma associação, de uma goianésia, onde sempre meu programa de final de ano, do Natal, é logo de manhãzinha, podemos distribuir as cestas básicas ali para aquelas pessoas que necessitam, que esperam ansiosos por esse alimento, às vezes por algo tão especial para a sobrevivência. E às vezes a gente não consegue compreender isso. Então quero parabenizar mais uma vez, Décio, quero parabenizar todos os vicentinos por trabalho magnífico, brilhante, que se faz, que às vezes é papel do poder público, que às vezes é assumido pelos vicentinos. Papel do poder público de dar assistência e muitas vezes não faz. E quem acaba fazendo são grupos como os vicentinos e tantos outros que fazem esse trabalho social em nossa cidade. Agradeço pela assinatura de todos os pares presentes nessa moção. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lisiev Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui de cumprimentar também o vereador Lélio por essa iniciativa. Isso é importantíssimo. Infelizmente, eu não pude ir, compromissos que tinha na data também, com familiares, não pude participar. Mas fui imensamente cobrado pela minha ausência lá. O presidente Gildo, uma pessoa capaz, uma pessoa dedicada, uma pessoa apaixonada pela obra, cuida daquilo lá como se realmente fosse a casa deles, como se fossem os filhos deles. Eu gostaria aqui de aproveitar essa oportunidade e convidar todos os nossos pares, sempre que passar ali pelo asilo, ali próximo ao posto presidente, que entrasse lá para ver a grandiosidade daquela obra. Não existe obra semelhante na região, que lá acolhe aquelas pessoas que necessitam, são deficientes mentais, pessoas que têm problema de entendimento, mas são tratados com o máximo carinho diante de todas as dificuldades que nós temos. Então é bom que nós participemos lá para direcionar cada dia mais esforços para auxiliar aquela entidade que trabalha realmente com a ajuda da comunidade. Hoje, a nobre vereadora Vilma, que está afastada, mas vale aqui ressaltar, ela tem trazido também, não ela diretamente, mas com a projeção dela, com a palavra dela, com a exposição daquela obra na comunidade, tem trazido recursos também. Eu não vou dizer financeiros, mas muitas entidades têm levado alimentos, têm levado vestimentas, têm levado seus esforços para aquela instituição que carece, e carece muito para poder prestar o serviço de qualidade que exerce ali. E tem, nós temos nos desdobrado com todo tipo de evento para poder arrecadar e melhorar cada dia mais. Sabe-se que é muito difícil. Nós estamos falando aí de obras paralisadas na saúde por todo o município. Não é diferente com a Sociedade São Vicente de Paulo, que não tem recursos federais para esse tipo de atividade. É feito com carinho, mas é feito com muita dificuldade e no dia a dia. Então eu os convido aqui, todos os vereadores, Lélio conhece bem lá, demais vereadores, para que passem por lá para conhecer e, sempre que possível, direcionar algum esforço, alguma ajuda para aquela instituição que tanto merece e carece muito. É isso, obrigado mais uma vez, Lélio, por essa lembrança aí, que é muito importante para aquela instituição. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
Obrigado. A moção está aí.
Quem
pediu? Vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero só exaltar o trabalho extraordinário que o Asilo São Vicente Paula faz, ele e toda a equipe. E assim, ali é um trabalho de doação, sem dúvida nenhuma, de respeito e que tem que se consolidar ao longo dos anos. 87 anos, não são 87 dias, né, vereador Lélio? E um respeito muito grande às pessoas que estão ali, dando ali qualidade agora com uma reforma extraordinária que está fazendo lá no asilo e no sentido de poder dar mais qualidade àquelas pessoas que ali são atendidas. Então merece o nosso respeito, merece os nossos aplausos e tudo que pudermos fazer para exaltar o bom trabalho que eles fazem ali, atendimento aqueles internos, sem dúvida nenhuma, essa casa precisa fazer. Parabéns, Lélio, pela iniciativa, parabéns a todos aqueles que fazem esse trabalho de doação ao Asilo São Vicente Paulo. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Moção de pesar de autoria do vereador Antônio Gomide, autoria do vereador Hamilton Batista Filho, presidente dessa casa, pelo falecimento do doutor advogado Ari Moisés Mariano, que faleceu nesta manhã. Também é pai do advogado doutor Arinilson Mariano.
A moção está em discussão. A palavra, Dr. Mauro Severiano.
Olha, é lamentável, quando a gente está aqui trabalhando na sessão, receba a notícia desse teor. São vários amigos nossos, nós perdemos ao longo da vida pública. Semana passada foi a dona Fernanda, esposa do juiz de direito. Então, fica aí mais um registro, né? Eu gostaria que a mesa falasse aonde está sendo velado o corpo do pai do Arinilson Mariano. Arinilson Mariano foi nosso secretário, né, municipal. Ultimamente ele estava exercendo o cargo de controladoria, mas saiu. Eu que gostaria só de informações. Só isso. Obrigado.
Obrigado, Dr. Mauro. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Filho, junto à Secretaria de Meio Ambiente, que solicita serviço de roçagem e retirada de entulho no Parque dos Pirineus. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes, que solicita junto à CMTT implantação de fiscalização eletrônica na faixa de pedestre em frente ao Brasil Parque Shopping. Requerimento de autoria do vereador Tele Júnior, que requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a roçagem no lote que se encontra na rua Guarapuá, quadra 23, lote 7, bairro Somerville. Requerimento de autoria do vereador Mauro José Severiano, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação para que seja asfaltado a Avenida Arco Verde no bairro Setor Santa Clara, no sentido entre o Jardim Arco Verde e a Faculdade Fibra. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na Avenida Lídia Fernandes, quadra 12, lote 46, localizado no bairro Residencial Copacabana. E, por fim, requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua Copa 1,
localizada também no residencial Copacabana. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura dos demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Américo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a revitalização e cobertura da Academia dos Idosos na Praça Bartolomeu Nunes de Oliveira, Vila Jaiara. Vereador Luiz Santos Lacerda, à ACMTT, solicitando a colocação de placa de sinalização proibido veículo de grande porte fazer o retorno em frente à Toyota, na Avenida Brasil Sul, nas proximidades do SEASA. Vereador Luiz Santos Lacerda, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a averiguação de animais soltos na pista da Avenida José Sarney, onde está causando riscos de acidentes. Vereador Luiz Lacerda, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a troca de duas portas de correr no PSF do bairro Calistópolis. Vereador Luiz Santos Lacerda, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a limpeza do lote na rua Gonçalves Ledo, ao lado esquerdo da quadra 31, lote 9, bairro Campos Elísios. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de limpeza no bueiro da rua Brasília, no Parque Calistópolis. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Delta, no bairro Somerville. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de instalação de um bueiro na Vila Sul, rua Palmares, chácara 2, final da Avenida Palmeiras, esquina com Palmares, captação da rua. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a instalação de barreira de proteção para peito sobre a passagem da Galeria do Córrego Limpo, Avenida Independência, Residencial Flamboyant. Vereador Pastor Elias, à ACMTT, solicitando redutores de velocidade quebra-molas na Avenida Independência, Residencial Flamboyant. Vereador Leandro Ribeiro, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Leblon. Vereador Leandro Ribeiro, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando estudo à implantação de uma lombada para uma melhor captação de água no final da rua 3, que encontra com a rua 8, quadra 19, lote 4, residencial Dom Felipe. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 9, quadra 6A, no bairro Boa Vista. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a realização do serviço de tapa-buracos na Avenida Palestina com a rua Colômbia, no bairro Boa Vista. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo
o vereador Eliseu e Zé Borges.
Vários pedidos aí de tapa-buraco, quebra-mola, eu queria citar. Aí, em primeiro lugar, a gente tem visto aí, com louvor, digamos assim, a questão aí do CMTT, que agora está responsável pelas lombadas, os quebra-molas, as faixas elevadas que estão sendo executadas na cidade, e dizer que várias delas estão sendo executadas em locais indicados pelos vereadores, e os vereadores, diga-se de passagem, são aquelas pessoas que realmente conhecem as necessidades da cidade. Então aí, a gente parabenizar o CMTT por essa iniciativa que antes era realizada pela Secretaria de Obras. Como o CMTT tinha essa disponibilidade, agora conseguiu a realização dessas obras. Está acontecendo aí por toda a cidade e registrar aqui pelo menos duas, porque tivemos o serviço atendido, que é na porta da igreja de São Sebastião. Temos lá uma lombada lá, uma faixa elevada na porta da igreja de São Sebastião. E aqui em frente à associação de bairro aqui dos moradores da Vila João Luiz de Oliveira e Santo André. Mas também aproveitar aí essa questão dos tapa-buracos e solicitar aí também a Secretaria de Obras que olhe os requerimentos também. Nós temos lá, professora Geli, lá no Vale das Antas, o Centro de Educação Infantil Batista, a senhora deve conhecer bem, está num erbo, numa situação lá
uma poeira tremenda na época de seca e na época de chuva, buraco. Hoje está intransponível aquela situação, além dos chacareiros ali, naquela via que adentra ali, indo para aquele frigorífico. Tá, a situação é caótica, não dá conta, as pessoas não conseguem escoar a sua produção e a escola passa por dificuldade. O acesso é extremamente difícil para chegar naquela escola ali que está bem à margem da cidade, está bem no final ali da cidade. Então precisamos cuidar daquilo lá e envidar esforço aqui juntamente com a Câmara Municipal. É bom renovar o nosso pedido de auxílio para aquela região e solicito aí acompanhamento dos nobres pares. E passando por ali, observe aquela situação. É uma situação realmente, o trânsito ali é dificultado. Nessa época, são várias piscinas, vários atoleiros ali, tornando difícil até atravessar a pé naquela situação ali. Bom, por hora é isso que eu tinha para dizer. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra, senhor presidente.
Estou tindo, senhor presidente.
Vereador Américo, com a palavra.
Senhor presidente, quero fazer justificativo aí a esse requerimento aí que a gente apresenta, pedindo aí a reforma daquela praça. É aquela praça nossa ali localizada na Avenida Bernardo Saião. Vendo assim, o fluxo de gente que procura aquela praça ali, que vai ali para fazer suas atividades físicas, então a gente vê a dificuldade ali com os aparelhos que precisam de reforma. E aproveitando também, pedindo aí a possibilidade de fazer aquela cobertura, para poder que no período chuvoso eles possam ali ter mais comodidade ali para poder estar usando e fazendo ali as suas atividades físicas. Devolvo a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Pastor Elias. Está na frente.
Senhor presidente, a respeito dos requerimentos dos tapa-buracos e também da proteção que nós pedimos aí no requerimento na Avenida Independência, ali onde passa pelo bairro de Lourdes, da Vila Setor Sul indo para o Flamboyant, aquela avenida que dá acesso à BR, ali é muito perigoso. Os caminhões, os carros pequenos descem numa velocidade tão alta e os pedestres que passam na lateral da pista ali, as crianças que saem da escola, eles não têm a proteção. E tá arriscado a qualquer hora, Lélia, cair alguém ali embaixo ali e vir a falecer, porque ali é alto, viu, Domingue? Entre o setor sul e o Flamboyant. Por várias vezes me ligaram e eu estive lá olhando pessoalmente, precisa sim de fazer uma proteção na lateral ali, daqui a um travesso do setor sul para o Flamboyant. A outra coisa, senhor presidente, aqui, ainda a respeito dos requerimentos dos tapa-buraco, quero fazer aqui uma reflexão. Eu estive conversando com o nosso secretário Vinícius, ele que é uma pessoa atenciosa e merece nosso respeito, que ele ouve a gente, mas nós pedimos a ele, Maurão, que olhasse a empresa que está fazendo o tapa-buraco. Eles comparecem e fazem o tapa-buraco, mas está fazendo muito mal feito, Maurão. Eles não limpam o lugar onde vai colocar a massa. E joga a massa em cima de qualquer jeito. Aí está desperdiçando o material e não presta, o serviço não presta. Acaba de sair, o carro passa, arranca tudo. Eu acho que é preciso dar uma limpada, tirar tudo e fazer uma coisa bem feita. Sugar. Não adianta, eles comparecem. Eu falei para o Vinícius e ele disse que vai conversar, porque ele não pode acompanhar. Mas a obrigação é nossa de falar, porque nós é que anda, nós é que vê. Então nós estamos falando. É preciso que a empresa veja com carinho o que ela está indo fazer. Mas está fazendo mal feito, porque não limpa o local onde vai colocar a massa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Os requerimentos ainda em discussão, já inscrito o vereador Mauro Soveriano.
Eu queria só fazer um comentário sobre requerimento do nobre vereador Lela Varenga, bem boa horas. E não é só ali não, viu, vereador? Tem muitas ruas ali que está carente. E eu vou fazer aqui, verbalmente, um requerimento. Verbalmente. Eu não sou muito de se escrever requerimento, não. Que a infra toma um jeito, rapidamente, vereador Lelo, naquela região nossa. Reclamação é demais. Nós ali, é um setor universitário, Avenida Brasil Norte, começou a obra no ano passado, e está sendo muito morosa, e as pessoas sempre me procuram, que eu estou ali todos os dias, sou da região. Quando é que vai começar novamente? Eu conversei com o Vinícius, que ia ser rápido, tem os problemas da chuva. Mas ali na hora do pico, na hora do rush, é um Deus nos acuda. E que jeito que eles vão fazer uma intervenção, que eu estou pedindo essa intervenção, teu do segundo meu mandato. Aquela pista que vem do campo do Anápolis e fica ali pertinho, aonde entra para a missão Vida. É problemática ali a entrada do São Carlos. Viu? Então eu gostaria que esse requerimento verbalmente que eu estou dizendo aqui, a Infra manda os técnicos, engenheiro ali, como vai ser aquela intervenção da Avenida Emival Ramos Caiado, aquela que vem lá do campo do Anápolis Futebol Clube e desemboca ali na Avenida Brasil Norte. Então ali já tem mais de 3 meses que a obra está parada, dinheiro existe, não é problema, que é da Caixa Econômica, eu só pego o dinheiro, tem falta só as medições. Então por que que as obras ali não estão sendo reiniciadas? Problema chuvoso, se não for esperar isso aí, meu amigo, aí é um Deus nos acuda. Mas e falando sobre os requerimentos do Lelo Zabarenga também, que faça um arrastão ali no tapa-buraco, não só na Rua Palestina, mas em todas as vias da Santa Isabel e Boa Vista, no bairro São Carlos e adjacência. Só isso.
Obrigado, Maurão. Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente. Obrigado, presidente. Presidente, apenas em relação a um requerimento que nós fizemos aí, um retorno ali na... para que o CMTT possa alertar esses veículos de grande porte, Cegonha, Bitrem, em relação a um retorno ali na Avenida Brasil, em frente à Toyota. O retorno lá ele é permitido. Mas esses caminhões pesados, eles não conseguem fazer o retorno e ficam engastalhados ali naquele local. Ficam ali encalhados. Existe ali um declive muito grande entre a pista principal e a pista lateral. E na tentativa de fazer o retorno ali, eles ficam atravessados na pista, perde o atrito ali com o pneu ali no asfalto. Aí eles não vão nem para frente nem para trás. Uma vez foi preciso chamar um guincho para tirar um veículo desse de uma situação lá. Então, apenas para que o CMTT possa alertar esses veículos pesados a não tentar fazer o retorno ali. Porque a maioria deles acaba ficando encalhada ali, prejudicando o trânsito. Obrigado, presidente.
Comunicando, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Com a palavra, discutindo os requerimentos, né, ressaltando que estamos na fase de discussão dos requerimentos, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez quero agradecer ao secretário Vinícius, que tem nos atendido prontamente todas as nossas solicitações. Ontem mesmo cobrávamos a respeito da Avenida Brasil Norte, muitos buracos após a chuva. Imediatamente, na parte da tarde, ele já foi e executou todo aquele trabalho ali. Parabéns, secretário Vinícius, pelo seu desprendimento, pelo seu trabalho à frente dessa secretaria tão importante. E referente ao pronunciamento do nobre vereador Mauro Severiano, agradeço pelas palavras, nobre vereador. Estamos juntos, nós temos uma responsabilidade grande com toda a cidade de Anápolis, mas de forma especial nossa região, estamos ali todos os dias ali, e as pessoas acabam cobrando da gente sempre, sempre. E tapa o buraco hoje, amanhã saiu do outro lugar, a malha asfáltica já está bem defasada, antiga, necessitando de fazer talvez uma recuperação mais intensa. Eu quero agradecer pelas suas palavras e dizer que aquela população, aquela região que está assistida, a gente tem lutado constantemente em poder atender todas as reivindicações. Concordo com vossa excelência e precisamos ainda fazer muito mais. E quanto às demoras das obras ali da Avenida Brasil Norte, eu cobrava do prefeito Roberto naquela audiência por prestação de contas que tivemos semana passada, e ele fez questão dele mesmo responder que era proveniente da demora por causa da chuva, do período chuvoso. E que assim que terminasse o período chuvoso, ele vai retornar aquelas obras com toda a intensidade. Assim a gente espera, assim eu espero, o senhor espera, a sociedade anapolina espera, porque ali é uma região de alto tráfego, onde realmente todos os dias, nada, 80, 100 mil veículos passam por ali. Então a gente precisa muito, muito dessa ajuda do prefeito, do executivo, que realmente possa agilizar o mais rápido possível aqui o trabalho, ali na Avenida Brasil Norte, onde tem faculdade, tem mais de 60 mil moradores que habitam após a, a BR-153 ali, Promissão, Recanto do Sol, Jardim América, adjacentes ali, necessitam utilizar aquela pista diariamente, uma, duas, três vezes por dia. E eu, juntamente com o senhor e demais vereadores daqui dessa casa, utilizamos muito a Avenida Brasil Norte ali, nosso trabalho do dia a dia, nas nossas visitas. Então, cobrar mais uma vez do Executivo, assim que terminar esse período chuvoso, que realmente possa dar intensidade e continuidade àquelas obras ali. Muito obrigado, devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. O senhor pediu? Me desculpe pelo lapso, então, a palavra com o senhor.
Só para complementar a questão do Luiz Arsene, em relação àquele requerimento do trânsito ali dos veículos maiores ali da região sul lá, porque nós tínhamos que pegar, Luiz, é igual nós tentar ver com a Infra e com o próprio CMTT, porque eu, como morador ali daquela região, conheço mais ou menos esse problema. Se você observar bem, tanto de um lado subindo ou como um lado descendo, tem empresa que o transporte deles são tudo de grande porte. No mínimo é caminhão. Você entendeu? E vem carreta, vem tudo. Então, eu, na minha vista que eu vejo lá há muito tempo, que aquilo ali é um problema danado, e tem poucas opções, não são muitas opções de retorno, não. Então, nós poderíamos entrar com o CMTT para que eles fizessem um estudo, você entendeu, em relação a essa questão. E isso agora, e quando for criado o corredor? Então, eu acho que é uma coisa que deveria olhar agora, para a gente tentar solucionar esse problema, porque ali esse trânsito toda a vida vai existir ali, que é a entrada da cidade, então não vai ter jeito de modificar isso. Então, eu acho que deveria a Infra e o CMTT fazer um estudo mais minucioso para a gente ver se aquilo ali é a solução ou uma forma mais viável, para não ver o que foi menos dolorido. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Mais algum vereador quer discutir os requerimentos? Não havendo mais inscrições, declaro encerradas as discussões e coloco os requerimentos lidos em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Já inscrito o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar à população e também aos meios que estão nos ouvindo, os ouvintes, convidar os vereadores. Amanhã estará conosco aqui visitando o Centro de Convenções, nosso secretário Francisco Pontes. O tão sonhado e a espera que está marcada a inauguração vai ser dia 6 de abril. Convido os nobres vereadores que puderem estar presentes, a população, a imprensa, ali no Centro de Convenções. Será das 9 até o meio-dia. Será muito bom a gente poder estar lá vendo como está a situação e que agora chegou o ponto final. Dia 6 de abril, a inauguração do Centro de Convenções, com auditório para 2.600 pessoas e já está com muitos eventos agendados para se cumprir, trazendo muita coisa boa para o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Não havendo mais inscrições, a proteção de Deus, agora encerrada a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda em horário regimental.